Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova projeto que muda novo Código de Processo Civil.
E discute agora a proposta que trata da repatriação de recursos no exterior não declarados à Receita Federal.
Conselho de Ética aceita representações contra Delcídio do Amaral e Randolfe Rodrigues.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Conselho de Ética, João Alberto Souza, acolheu representações contra os senadores Delcídio do Amaral e Randolfe Rodrigues.
O Conselho já se reúne na quinta-feira para o sorteio dos relatores que vão analisar as representações. Mais informações com a repórter Paula Groba.
A representação contra o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato, partiu do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que também é alvo de representação no Conselho de Ética. Ele é acusado pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do seu estado, Fran Soares Júnior, de suposto recebimento de propina em 2013, em troca de apoio político ao então governador João Capiberibe. Segundo o presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, do PMDB do Maranhão, as duas representações foram analisadas pela Advocacia Geral do Senado e há indícios suficientes para dar prosseguimento às petições. Sobre o caso de Randolfe, João Alberto justificou que acolheu a representação somente 2 anos após a denúncia ser protocolada devido à demora na coleta de documentos.
Ele dizia que os documentos não eram verdadeiros e eu busquei os documentos. E houve uma demora muito grande que esses documentos fossem encaminhados. Inclusive, a advocacia fez trabalho semelhante para que não fosse uma acusação vaga.
Randolfe Rodrigues alega que as acusações são infundadas, ao lembrar que 2 procuradores-gerais da República já solicitaram o arquivamento do caso por considerarem as provas falsas, o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Ele diz que está sendo alvo de retaliação.
Onde o denunciante tenta ser intimidado por alguns daqueles que deveriam estar sendo investigados. É uma atitude protelatória e intimidatória.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, denominada Cat Linárias, que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e de demais políticos, é mais uma amostra de que o Brasil está mudando.
Além disso, Ana Amélia citou o Conselho de Ética da Câmara, que decidiu pelo início do processo de cassação do mandato de Eduardo Cunha, e também o Conselho de Ética do Senado, que vai iniciar processo de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral.
Numa demonstração muito clara de que hoje no Brasil não é apenas pobre ladrão de galinha que vai para a cadeia, são também os poderosos que estão na prisão pela força, pela isenção e pela forma republicana com que Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário estão trabalhando em nosso país.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou ser contra o impeachment da presidente Dilma. Segundo ela, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, não tem moral para conduzir esse processo, nem para continuar à frente da Câmara, devido às acusações de corrupção existentes contra ele.
Ao lembrar que o pedido de impeachment tem por base as chamadas pedaladas fiscais, Ângela Portela afirmou que as pedaladas são, na verdade, operações contábeis usadas por diversos governos, não apenas pelos do PT.
Por isso, segundo ela, não há acusação de crime de responsabilidade contra a presidente que sustente o processo de impeachment.
Portanto, não havendo razões para a destituição da presidenta, é fundamental que este processo ande o mais rápido possível para que o país possa tomar novamente o rumo da normalidade. O Brasil não suporta mais esperar. Não apenas o mundo político, mas a sociedade aguarda o julgamento do STF. É, portanto, uma decisão que se faz urgente.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou a proposta de corte de 10 bilhões de reais do programa Bolsa Família no próximo ano.
A proposta, apresentada pelo relator-geral do Orçamento da União de 2016, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, visa manter a meta de superávit fiscal de 0,7% do PIB. Ele disse que fraudes apontadas pela Controladoria Geral da União e as próprias regras do programa viabilizam o corte.
Gleisi Hoffmann explicou, contudo, que pesquisa da CGU encontrou apenas 2,4% das famílias com condição financeira comprovadamente superior aos limites do programa.
Não é justo cortar 10 bilhões do programa Bolsa Família. 23 milhões de pessoas seriam desligadas do programa, das mais de 45 milhões que são atendidas. Em nome do quê? De pagar juros da dívida? Que estabilidade orçamentária traria? Deixaríamos milhões de pessoas à miséria, coisa que nós já varremos do mapa do Brasil.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogiou a delegação brasileira que participou das negociações da Conferência do Clima das Nações Unidas, que aprovou em Paris o primeiro acordo global contra o aquecimento do planeta.
Jorge Viana disse que os negociadores brasileiros tiveram um papel importante na aprovação desse acordo, em que os países se comprometem a limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius a partir de 2020.
O senador que participou da COP21 destacou ainda que a conferência aprovou a proposta do Brasil para que os países ricos destinem 100 bilhões de dólares por ano para financiar o desenvolvimento sustentável dos países pobres.
Não vamos repetir os mesmos erros. Não vamos destruir nossas florestas como a Europa fez. Não vamos pegar e copiar o modelo sujo, o modelo insustentável que o mundo tinha pego. Esse é o tipo de acordo que, de alguma maneira, traz um posicionamento mais justo. Também ficou estabelecido a transparência. Nós vamos ter condição de acompanhar se os países estão, sim, cumprindo com seus compromissos.
O plenário concluiu hoje a votação do projeto de lei que muda o novo Código de Processo Civil. A mudança restabelece o exame prévio de admissibilidade nos recursos especiais e extraordinários que havia sido suprimida no CPC. Repórter Maurício Desante.
O exame prévio de admissibilidade funciona como um filtro, impedindo que recursos com o objetivo único de atrasar o julgamento das ações sejam analisados. Foi o que explicou o relator, senador Blairo Maggi, de Mato Grosso.
O objetivo principal é restabelecer e aprimorar a sistemática do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial extraordinário, suprimida pelo novo Código de Processo Civil. Atualmente, esse juízo de admissibilidade poupa o Superior Tribunal de Justiça de receber cerca de 48% dos recursos especiais interpostos, o que representa uma quantidade ao redor de 146 mil. Recursos.
Os senadores argumentaram que a falta desse filtro pode provocar uma enchente de recursos, inviabilizando o funcionamento do STJ. Outra mudança aprovada altera a ordem cronológica de julgamento de obrigatória para preferencial. A determinação passa a ser analisar preferencialmente os processos mais antigos. A proposta também impede que sejam sacados valores pagos a título de multa antes da decisão definitiva da ação, ou seja, antes do trânsito em julgado. Essas mudanças seguem para a sanção presidencial e devem fazer parte do novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no dia 17 de março do ano que vem.
E os senadores aprovaram neste momento o projeto que trata da repatriação de recursos mantidos no exterior não declarados à Receita Federal.
Pela proposta, aqueles que não declararam contas em bancos fora do país ou ainda ativos, como imóveis, serão anistiados dos crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro em troca do pagamento de multa e impostos. A repórter Érica Christian traz as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. A regularização de bens de brasileiros no exterior prevê o pagamento de 15% de multa e de 15% de imposto de renda, desde que o interessado apresente uma declaração no prazo estabelecido na regulamentação da lei. Em troca, serão anistiados dos crimes de sonegação fiscal e de evasão de divisas. O projeto, que era de iniciativa do Senado, acabou enviado pelo Palácio do Planalto para a Câmara, mas as mudanças feitas pelos deputados foram criticadas pelos senadores, além de reduzirem o valor das penalidades e destinarem a arrecadação para os fundos de participação de estados e municípios, eles aprovaram brechas que podem anistiar outros crimes. O relator, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, fez mudanças na redação final para assegurar que somente recursos lícitos sejam regularizados. Ele explicou que se fizesse mudanças no mérito, o projeto voltaria para a Câmara, onde seria retomada a versão original condenada pelos senadores. Walter Pinheiro diz que alguns artigos serão vetados, a exemplo do que trata da anistia de outros crimes, como de lavagem de dinheiro. A oposição e alguns governistas anunciaram voto contrário por avaliarem que o projeto vai permitir a legalização de dinheiro de corrupção, por exemplo. Os governistas reiteraram o compromisso de vetos. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.